E aí, galera, estamos começando mais um episódio do podcast Bunker 91. E hoje a gente vai estar falando sobre os capítulos 13 ao capítulo 27 do livro de Gênesis. Mas antes da gente estar começando esse episódio, vamos para os avisos da igreja. Como a gente está começando esse podcast agora, eu gostaria que vocês compartilhassem esses episódios com os amigos de vocês, que vocês acham que vai curtir o nosso conteúdo, ou que vocês acham que precisam ouvir um pouco desse estudo que a gente está fazendo. A gente está disponível em várias plataformas agora, dentre elas o Spotify, o Google Podcast. O Google Podcast, ele é um aplicativo mais leve, então se você tem um celular com pouca memória, trava bastante, então eu indico vocês a estarem usando o Google Podcast, que ele é bem melhor, bem mais leve do que o Spotify. A gente também está disponível no Rádio Public e no Breaker. Então, não tem desculpa, é só você baixar esses aplicativos e começar a nos escutar. Agora vamos para o nosso episódio de hoje. Eu tô aqui com o Jonathan. Fala oi, Jonathan.
Oi.
E a gente vai estar falando um pouquinho da história de Abrão, ou Abraão, né? Que foca nos capítulos 13 ao capítulo 27 de Gênesis. E lembrando, se você não escutou o nosso episódio passado, eu indico a vocês a pausarem esse app e voltarem no app anterior e escutarem ele, porque tá incrível. Vocês vão gostar. Vamos lá, então. Tudo começa com Noé, né? Noé teve três filhos, que foi Sem, Cam e Jafé. E Sem teve vários outros filhos, e um deles foi Naor. Naor teve Tera, e Tera foi pai de Abraão, que na época se chamava Abrão, né? Abrão, Arã e Naor, outro Naor, que foi filho de Tera. Arã foi pai de Ló, e Ló era sobrinho de Abrão. Então, tá tudo interligado aí. Primeiro, o capítulo 13 começa com Deus falando para Abrão sair de sua terra, que era Ur, e ir para a terra que Deus iria mostrar para ele. Então, ele sai de Ur com a sua mulher, Sarai, e o seu sobrinho, Ló. Ele entra no Egito, onde quem governava era o faraó, e ele vê que Sarai era muito bonita, e ele fala com Sarai assim: olha, você precisa se passar por minha irmã, porque senão o faraó vai me matar. E aí Sarai topa essa ideia, e eles acabam entrando no Egito e tudo mais. Faraó recebe eles. Inclusive, faraó dá para eles gado, ovelhas, riquezas, né? E faraó acaba prometendo Sarai em casamento, por achar que Sarai era a irmã de Abrão e não sua mulher. E aí eles ficam ali, né, no Egito, por um tempo, até que Deus manda uma praga sobre Faraó. Quando Deus manda essa praga sobre Faraó, cai a ficha de Faraó que Sarai, na verdade, não era irmã de Abrão, e sim a mulher dele. E aí ele vai falar com Abrão: por que que você fez isso? Tudo mais, blá, blá. E aí Faraó manda embora Abrão, Ló e a sua mulher. E então Ló vai para... continua a sua jornada a caminho da Terra Prometida, e rola um conflito entre Abrão e Ló por causa do gado deles. Eles tinham muito gado, os dois, e aí esse conflito acaba aumentando de forma que Abrão e Ló se separam.
Isso é o capítulo 13. No capítulo 13 começa a contar a história. Da jornada de Abrão e Ló. Eles se tornaram homens muito ricos, né, andando juntos, e Ló tinha seus servos e Abrão tinha seus servos. Enfim, por serem muito grandes e influentes, seus servos começaram a brigar um com os outros, né? Então houve um conflito entre os servos de Abrão e os servos de Ló, e Abrão decidiu se separar de Ló. Ele disse para Ló escolher um lugar para seguir, e ele ia seguir o lado oposto. Ló escolheu o lugar pro lado de Sodoma, que era uma cidade da época, e que era muito bonito, tinha pastos verdejantes, enfim. Ló resolveu ir para lá e Abrão seguiu pro outro lado oposto. E assim eles se separaram. No capítulo 14, aconteceu uma guerra entre vários reis. Da época, fizeram um Game of Thrones lá e começaram a brigar entre si. E Ló era um estrangeiro em Sodoma, muito rico. E, enfim, acabou que essas guerras deram início a um saqueamento em massa, né? E eles saquearam a cidade de Sodoma, que era onde Ló estava. Então ele foi meio que raptado, sequestrado, levado como cativo. Levaram ele e as mulheres. E ele foi raptado, ele teve seus bens levados. Ele foi como cativo, como escravo. Ele foi praticamente sequestrado na época. E outras pessoas, mensageiros, foram até Abrão, que era tio dele, para avisar ele. Quando Abrão ficou sabendo disso, ele juntou com alguns aliados lá, homens também influentes, foram lá e salvaram Ló. Ele venceu a guarda do exército daquele rei, salvou Ló e pegou todos os seus bens. Enfim, é muito interessante porque, para você ver o tamanho da influência de Abrão na época, ao ponto de ganhar, conseguir retirar um cativo de um reino, né? Então ele tinha muitos homens ao lado dele, tinha muito dinheiro, influência também, né, para conseguir fazer isso. E Ló também, por isso mesmo que ele foi levado como cativo.
Outro acontecimento foi entre a mulher de Abrão e a sua concubina, que era Agar. Agar, na verdade, começou sendo a empregada de Sarai, e Sarai, por ser infértil, a ofereceu para Abrão para que eles pudessem ter um filho. Então, Sarai a oferece para Abrão e eles acabam tendo um filho, Ismael. Uma coisa interessante é que as mulheres de Gênesis, a maioria delas, assim, casadas com homens importantes, elas eram inférteis. E todas elas tiveram que clamar a Deus e pedir para Deus entregar filhos para ela, permitir que elas tivessem filhos. E isso aconteceu com Sarai também.
Antes disso acontecer, antes de Ismael nascer, né? No capítulo 15 aconteceu uma coisa muito importante para a cultura judaica até hoje, que foi o mandamento da circuncisão. Deus marcou isso como uma aliança na época, e todo menino de 8 anos ele deveria ser circuncidado para fazer parte do povo, né? Era uma marca, era um sinal de aliança. E nesse mesmo capítulo, Deus fala para Abrão que a descendência dele ia ser escravizada por 400 anos. Isso a gente vai ler bem lá na frente no Velho Testamento, mas já era uma promessa do que aconteceria, né?
É, exatamente. Já no capítulo 17, acontece que Deus troca o nome de Abrão para Abraão. Abraão significa pai de multidões. E depois ele vai trocar o nome de Sarai para Sara, né? Porque dela vai sair grande multidões também.
É, e Sara significa princesa. Nesse capítulo também foi prometido a Abraão o filho dele, né? A Sara era infértil e eles eram velhos. Então era muito difícil acontecer deles terem filhos. E aí Deus disse que no próximo ano, na primavera, ele teria um filho. Aí Abraão riu disso. Disse, como que pode um velho e uma esposa infértil também ter um filho agora? E aí, por conta desse ato de Abraão, Deus falou para ele colocar o nome do filho dele de Isaac, que significa ele riu, como se fosse uma lembrança. E toda vez que Abraão falasse o nome do filho dele, ele lembrasse que um dia ele desacreditou dessa promessa, né?
Sim, e Sarai também estava ouvindo, né? Sara, agora, estava ouvindo a conversa de Abraão com os anjos que apareceram para ele. E na hora que ela ouviu isso, essa história que ela teria um filho, ela ficou impactada, não acreditou e começou a rir também.
Isso,
igual
é.
A Abraão,
foi no capítulo 18 isso. É, vieram anjos a Abraão, na casa dele, três homens, né? E Sara tava fazendo pão para eles. É, e eles disseram, falaram sobre isso, os anjos falaram sobre o filho deles e tal, e ela também riu depois, então confirmando o nome do menino.
Isso. Logo após esse acontecimento, né, dos anjos virem prometerem a Sara e a Abraão Isaac, Abraão clama por Sodoma e Gomorra, e depois vem a destruição de Sodoma e Gomorra.
Bem, esses mesmos anjos que visitaram Abraão, a Bíblia relata que eles desceram até Sodoma e foram lá, e as pessoas de lá eram tão horríveis, né, que elas queriam ter relações com os anjos.
Sim.
E aí Ló acolheu ele, eles acolheu os anjos em sua casa, e Ló ofereceu a filha dele para que as pessoas não tocassem nos anjos, né? Então, Deus, um ato de sacrifício ali de Ló também. Entrando um pouco, a quão perversa era a população de Sodoma ao ponto de querer ter relação com anjos, né? É muito louco.
É. E aí acaba que Deus destrói Sodoma e Gomorra com enxofre e fogo e tarará. E Ló sai de Sodoma e Gomorra, consegue sair com a sua mulher. Mas a mulher de Ló olha para trás, essa é a famosa história, né, da mulher de Ló olhar para trás e virar uma estátua de sal. Qual é a sua interpretação sobre este acontecimento da mulher de Ló olhar para trás e virar uma estátua de sal? O que, que você vê aí de forma espiritual nesse acontecimento, nesse olhar dela para trás?
É, eu vejo muitas explicações já foram dadas em várias pregações nos cultos aí, né? Desde que eu me entendo
por, é uma história bem famosa.
Por cristão, os pastores pregam essa história, enfim. Mas o que eu sempre gostei de pensar é que ela olhou para trás como um sinal de não querer abandonar aquele lugar pecaminoso, né? No caso, quando ela acontece esse ato de ela virar uma estátua, é porque foi avisado para eles não olharem para trás.
O que eu enxergo com esse olhar da mulher de Ló para trás é que estava dentro dela ainda uma vontade de querer voltar para a cidade onde tudo era um pecado, né? Onde as pessoas eram pecaminosas, os olhares das pessoas eram pecaminosos. Então, a pequena vontade dela de querer voltar poderia contaminar outras pessoas depois. De querer formar outras cidades igual Sodoma e Gomorra. Então, essa transformação dela em uma estátua de sal foi necessária, porque a pequena vontade dela de voltar para o pecado e de querer estar lá, o simples gesto de olhar para trás mostra o desejo do nosso coração, às vezes, né? Às vezes a gente fala, cara, eu quero conseguir estar no caminho certo, eu quero estar no caminho certo, mas a gente olha para trás, às vezes, e aí a gente volta a pecar. Então, o simples ato de olhar para trás faz com que a gente volte a pecar. Então, a gente deve seguir olhando para frente para não voltar para o pecado, porque o simples desejo, pequeno desejo de voltar para o pecado, pode tornar-se em atitudes futuras.
Sim.
Bom, então depois do acontecimento em Sodoma e Gomorra com a mulher de Ló, vem uma história muito intrigante e bem, sei lá, esquisita, que é o nascimento do povo moabita e o do povo amonitas. Bom, a filha mais velha e a filha mais nova de Ló, elas viram que elas estavam ficando mais velhas, né? E que elas não iriam ter herdeiros e não iam ter filhos. E aí elas, um certo dia, inventaram de dar muita bebida alcoólica para o seu pai e ter filhos com ele. É exatamente isso que você ouviu. É bem bizarro, mas aconteceu. Então, a filha mais velha teve filho com o pai. E eles foram chamados de Moabitas, e os filhos da filha mais nova de Ló, com seu pai, foi chamado de povo amonitas. Então, essa é uma história importante de se citar, que é a criação de dois povos que vão ser vistos daqui para frente, e que é uma história bem estranha, mas importante.
No capítulo 21, nasceu Isaac.
Glória a Deus.
Até que enfim. E aí...
Até que enfim.
Foi uma promessa, né, que se cumpriu depois de muito tempo de espera. O intrigante dessa história foi que Agar, que era serva de Sara, né, lembra que ela teve um filho com Abrão, que se chamou Ismael, enfim. Ela fugiu e pegou num ponto no deserto que não tinha mais água. O filho dela chorava, ela achou que eles iriam morrer, né? Ela abandonou o filho dela debaixo de uma árvore e se afastou para não ver o filho morrer no meio do deserto. Ela não tinha mais esperança de nada. E ela recebeu uma visita de um anjo de Deus e disse para ela se reerguer, né? Que o filho dela seria, que sairia do filho dela um povo muito numeroso. Enfim, ela teve os olhos abertos, enxergou um poço e encheu o cantil dela de água, deu para o filho dela e voltou. Então, por conta do nascimento de Isaac, foi também dada uma bênção sobre Ismael de um povo muito numeroso.
Poxa, agora você gastou cantil.
Ué, cantil.
Adorei.
É aquele negócio que os caras usam na guerra. Essa, nem sei se chamava cantil.
Eu ia falar, sei lá. Eu ia falar vasilinha. Sei lá.
Garrafa pet.
Odre. Garrafa pet.
Nossa, odre também é bem crente, hein?
Odre é bem crente.
Eu não sei nem o que é
odre. Exatamente.
Parece até uma língua estranha.
Enfim, depois do nascimento de Isaac, como na vida nada é feito de paz, tudo é feito à base de prova, principalmente na vida do crente, Deus coloca Abraão à prova para ver se ele realmente tinha fidelidade e pede para que Abraão ofereça o seu único filho em sacrifício. E Abraão simplesmente vai, entrega, fala assim, cara, eu vou, não tem nada a perder, o que eu tenho a perder é Deus, então eu prefiro perder meu filho do que perder Deus, e ele vai, e quando ele tá ali quase 5 minutos para acabar o jogo, Deus olha para Abraão e fala, cara, para, porque eu tenho outra coisa melhor para fazer, esse menino não vai ser meu sacrifício não. E muitas pessoas usam essa relação, né, do sacrifício, do quase sacrifício de Isaac, com a relação de Deus com Jesus, porque Jesus é o único filho de Deus, Isaac o único filho de Abraão, e a diferença é que Deus entregou e chegou até o final, e Abraão foi parado pela misericórdia de Deus.
Sim, muito bonito, parabéns. Abraão, ele saiu de casa com esse mandamento de Deus, de sacrificar o próprio filho, não avisou a Sara, lógico, obviamente, né, que iria matar o filho dela.
Lógico.
Porque senão ela não ia deixar. Enfim, ele foi, Isaac foi também.
É.
Quando eles chegaram ao pé do monte, Isaac pergunta, cadê o cordeiro, né, pro sacrifício? Porque você não sabe.
Gente, eu imagino, eu imagino a cara de Abraão e a cara de Isaac. Isaac deve estar tipo, como assim? O que que tá acontecendo? Tá tudo meio estranho. E Abraão, cara,
mas olha só,
tá tudo isso.
É, ao mesmo tempo que mostra a fidelidade de Abraão para sacrificar o próprio filho, Isaac foi também, deixou o pai dele amarrar ele e ia deixar o pai dele matar ele de boa.
Né?
Porque ele também confiava no pai e no que o pai fazia, sabe? Como você disse lá,
pois
sobre
o
paralelo com Jesus, o sacrifício de Cristo, né? Tem praticamente tudo a ver com o sacrifício de Cristo. em que o pai precisa sacrificar o filho e o filho confia no sacrifício do pai. É muito, muito legal que no início da Bíblia as coisas já acontecem apontando pro sacrifício de Jesus lá na frente, né?
É, tudo interligado. Bom, e aí, depois desse sufoco todo que Isaac passou, acontece da mãe de Isaac morrer e Abraão compra a terra dos Eteus para enterrar Sara. E aí, depois disso, né, enquanto isso ainda estava acontecendo, enquanto Isaac estava de luto, ele vai procurar, as pessoas vão procurar uma esposa para ele. E aí acaba que eles acham Rebeca, que passou a ser a sua esposa pouco depois da morte de sua mãe.
Não vai dar
para
falar
sobre ele ainda estava de luto, né?
Toda a história de como encontraram Rebeca, porque é uma história bem grande, mas é uma história muito legal.
Sim, não.
Depois, se você não leu, lê.
Sim. E aí, como Abraão não parava quieto, após Sara ter morrido, Abraão casa-se de novo, porque ele tem que ser pai de multidão.
Mas é claro.
E ele casa-se com Quetura. No capítulo 25, ele vai procurar outra mulher para ter mais filhos. Depois, ele tem vários filhos e tudo mais. E com 175 anos, Abraão morre e é enterrado no mesmo campo de Sara, que é o campo que ele comprou dos Eteus, do povo Eteu.
Bom, depois da morte de Abraão, e ele tem dois filhos, na verdade, que são gêmeos. Eles nasceram juntos, porém um veio antes do outro. Por isso, o que nasceu primeiro é digno de ser herdeiro, né? Esaú nasceu e Isaac agarrou no seu calcanhar, Jacó agarrou no seu calcanhar, e por isso que ele foi chamado de Jacó, né? Que foi uma... Eles viram ali uma espécie de tentativa de puxar o irmão e nascer primeiro, sabe? Então o nome dele significa enganador. Então, os dois filhos gêmeos de Isaac, Esaú e Jacó, eles eram diferentes, né? Personalidade.
Bem diferentes.
Esaú era um homem maior, mais forte, ele tinha habilidades de caça, trabalho braçal, e assim, o pai dele gostava muito mais dele por essas características dele, né? Então Isaac gostava mais de Esaú. E, pelo contrário, Jacó era um cara mais caseiro, gostava de atividades dentro da casa, e por isso a mãe dele, Rebeca, gostava mais dele do que Esaú.
Sim.
Pelo fato de Jacó ser preferido de Rebeca, os dois até planejaram um ato de enganar Isaac para que Jacó, o filho mais novo, né, pegasse a herança de Esaú, que é o filho mais velho. Então, a própria Rebeca queria que a herança fosse para Jacó e ajudou ele a enganar Isaac. Já era velho.
E antes disso, acontece o fato de Esaú vender sua primogenitura porque ele estava com fome. Ele chegou com muita fome de uma caça e aí Jacó estava preparando um tipo de sopa, não sei o que que era especificamente, mas aí Esaú chega falando: ah, me dá um pouco dessa sopa aí porque eu tô com muita fome. E aí Jacó, obviamente, por Jacó ser esperto, né? Jacó sempre tava ali só esperando a brecha pra atacar. Jacó vira e fala: tá bom, eu te dou, mas primeiro você precisa me vender sua primogenitura. E aí Esaú fala... E aí Esaú, tipo, não liga tanto pra sua primogenitura e acaba vendendo por comida. E daí vem a frase que o mais velho servirá ao mais novo.
Eu queria contar a história de como Jacó roubou de verdade a herança, né, a primogenitura, a bênção da primogenitura de Esaú. Isaac já estava velho, ele estava ficando meio cego, sabe? Provavelmente por qualquer doença, assim, catarata, sei lá. Por isso ele, quando Esaú, ele iria abençoar Esaú, e Jacó se passou por Esaú. Para você ter ideia de quão peludo era Esaú, Jacó pegou uma pele de animal e colocou sobre si, né, para que quando Isaac passasse a mão assim, ele vesse, sentisse os pelos assim, achasse que era Esaú. Então foi,
meu Deus,
foi enganando dessa forma que Jacó conseguiu a primogenitura em cima do irmão dele.
Eu. Vamos concluir? Gênesis 13 ao capítulo 27. O que a gente pode tirar de tudo isso que a gente falou, Jonathan, de importante e prático para a nossa vida?
Tá. Não dá para falar sobre tudo, mas eu vou escolher um ponto específico que eu gosto muito, que foi o nascimento de Isaac. É um ponto muito importante.
Sim,
ele foi uma promessa que Deus fez a Abraão, que eles desacreditavam, enfim, ela chegou. Mas o que eu acho mais interessante é, depois do nascimento, o sacrifício, né? Então ele recebeu algo que ele tanto esperava, e aí ele começou a tratar aquilo como base, né, da vida dele, como aquela bênção que ele recebeu se tornou algo base na vida dele, onde era tudo para ele aquilo. E Deus fez ele meio que provar se ele ama a Deus mesmo ou ele ama a bênção dele, né? Então quando ele é mandado pro sacrifício do próprio filho, era Deus provando a ele que ele precisa ser dependente de Deus e não das bênçãos de Deus. Eu acho isso muito legal.
Sim. Isso a gente pode ver também até no fato das mulheres que não podiam ter filhos, né? Deus mostra que elas só puderam ter filhos a partir do momento que elas passaram a depender dele. Elas eram totalmente dependentes de Deus para ter herdeiros. Então, Abraão e toda a história dele mostra um pouco disso, que a gente precisa ser dependente dele para ter sucesso ou para caminhar uma vida correta, para ter uma vida de sucesso. A gente precisa confiar em Deus. Várias dessas histórias que a gente falou aqui exemplificam isso. Então, é isso, acho, né?
Teve muita história
nesse episódio. A gente pode concluir,
né,
com esse episódio.
Pode ser que tenha ficado um pouco confuso para quem não leu.
Muita história, tem muita história.
Eu acho que para quem leu junto com a gente, esses capítulos entenderam, porque a gente foi passando assim bem por cima. São muitos capítulos pra gente aprofundar detalhe por detalhe, mas acontecer também uma novidade é que nós vamos postar nem toda semana, não vai ser toda semana, mas toda semana que der pra gente fazer, nós vamos fazer um episódio especial que vai ser uma análise musical, músicas cristãs que a gente está escutando ultimamente. Pode ser uma dica para você conhecer música nova ou uma música que você já ouviu, a gente vai analisar ela com base bíblica e falar porque a gente gosta dela, porque ela é bíblica, porque acreditamos que ela é uma canção boa para se cantar na igreja ou para evangelismo, porque existe essas diferenças. Então pode ser que essa semana saia um episódio aí analisando uma música muito legal, e é isso.
Então é isso, amo músicas, e para vocês saberem quando sai episódio novo, ou vocês fiquem ligados no nosso Instagram, que é VitóriaKaren9, ou no meu Facebook também, que é Karen Vitória.
Você que qualquer plataforma, você provavelmente vai receber uma notificação, ou você
Sim.
pode ir lá toda segunda-feira olhar se saiu um episódio novo, e quando sair um episódio especial, a gente vai avisar. De algum jeito você vai ficar sabendo.
Exatamente. gente. Então fiquem ligados e compartilhem o nosso podcast se você gostou. Se você gosta do nosso conteúdo, compartilha com mais 3 amigos.